Boa tarde.
Boa tarde, Carlos.
Doutor Maurício Turkiewski, há várias doenças sexualmente transmissíveis. Eu gostaria que o senhor falasse sobre as principais delas pela ordem de gravidade.
Tá. As DSTs, as doenças sexualmente transmissíveis, é um problema de saúde pública, né? Mais comum hoje em todo mundo, além de tornar-se um organismo mais vulnerável entre as doenças. Segundo a OMS, a Organização Mundial de Saúde, a ordem de incidências dela, perspectivas, né, por ano, é a clamídia, como a gente, a clamídia trachomax, uma bactéria, onde são esperados quase 2 milhões de casos por ano. A gonorreia vem em segundo lugar, causada por uma bactéria chamada Neisseria gonorreia, com 1 milhão e 500 mil casos por ano. A sífilis se encontra em terceira DST, tendo também como bactéria, treponema pálido, como a gente causador, chegando próximo de 1 milhão de casos por ano. A quarto lugar localizado vem os HPVs, né, causado pelo papiloma vírus, que é um vírus, né, chegando a quase 700 mil casos por ano. E em quinto lugar, a herpes genital, tendo como agente causal o herpes simples, que é um vírus também, chegando próximo de 600 e 500 mil casos por ano. Seriam essas as cinco mais incidentes.
Ok. Doutor Maurício Turkiewicz, os sintomas das doenças sexualmente transmissíveis variam bastante. Quais são os sintomas dessas doenças e quando elas se iniciam?
Os sintomas vai depender do seu agente, depender do tempo de incubação, do tempo de latência do seu agente causador. Existem alguns sintomas comuns entre elas, como, por exemplo, corrimento no canal uretral para os homens, podendo ter um aspecto de cor amarelada e purulento, um cheiro forte, podendo promover uma coceira na uretra, um desconforto, né, e uma dor ao urinar. Isso aí seria indicativos de duas grandes causas, ou as gonorreias ou as clamídias. Outros sinais que podem aparecer, os sintomas, presença de feridas na região genital, podendo ser dolorosas ou não, dependendo, como eu falei, do agente causal. Né? Nesse caso de feridas dolorosas, poderia ser uma sífilis, um câncer mole, uma herpes genital, ou até mesmo um hemófilos do CREI. Tá? E há outros sintomas, grande grupo de sinais, prevalência em DST, seriam as verrugas genitais, ou a famosa crista de galo, que são inicialmente pequenas verrugas que podem crescer de maneira rápida, né, e levando a lesões maiores.
Ok. Doutor Maurício, mesmo com as campanhas de esclarecimento, muitas pessoas podem ter contraído o vírus do HIV e das hepatites. Agora, na dúvida, o que as pessoas devem fazer para ter a certeza de que estão ou não com os vírus? Gostaria que o senhor falasse sobre os exames a que elas devem se submeter.
Tá, ok. Esses dois grandes grupos, né, do HIV e das hepatites, vão pegar parte das hepatites. Hepatite nada mais é do que uma inflamação do fígado. Poderia ter causas de ordem viral, de ordem medicamentosa, de ordem alcoólica, uso de drogas, algumas doenças autoimunes, doenças metabólicas e até mesmo genéticas. Com relação às hepatites, os principais sintomas que elas vêm causar, né, cansaço, febre, mal-estar, enjoo, vômitos, os olhos ficam de uma tonalidade amarelada, esses dois seguintes sintomas, uma urina escura e fezes claras, são sintomas que o paciente pode estar observando no seu dia a dia. No Brasil, as hepatites virais mais comuns são a hepatite do tipo A, do tipo B e a do tipo C. O seu diagnóstico é feito por exames de sangue, deve ser feito a nível laboratorial. Para a hepatite A, são a pesquisa de anticorpos contra esse tipo. Hepatite, dois grandes grupos, os anticorpos anti-IgM e os anticorpos anti-IgG. Para as hepatites B, também a nível sorológico, a nível feito a nível de laboratório, e são principalmente alguns marcadores específicos. Sendo o principal que aparece inicialmente, o marcador que a gente chama de HBsAg, ou antígeno Austrália. Para a hepatite C, também busca-se, né, o exame de pesquisa de anticorpo no sangue do paciente, onde é feita uma dosagem de anti-HCV. Tá? Seriam esses exames sorológicos que inicialmente dariam um diagnóstico para fazer pesquisa de cargas virais respectivas.
Uhum. Bom, a sífilis é uma doença bacteriana causada pelo treponema pálido e que recrudesceu no Brasil. Por que ela voltou a se espalhar com tanta força? Explica a doença, por favor.
A sífilis, ela apresenta três grandes estágios de manifestação que a gente fala. E uma das indicativas da reaparecimento em ascensão dessa doença é porque no estágio 3, geralmente, ela é sintomática, onde o paciente acha que está curado, sem o tratamento, e passa a ser um transmissor. Então, os sintomas da sífilis, elas promovem feridas nos órgãos genitais, geralmente ocorre aquelas chamadas línguas, que são os gânglios infartados a nível de perto do saco escrotal, né, no caso dos homens, e essa incidência desses sinais, ela aparece de 7 a 10 dias após a infestação com a bactéria. Né? Essas feridas são geralmente indolores, não coçam, não ardem e são sem pus. São esses indicativos que às vezes levam o paciente a achar que apareceu uma mancha, não vou tratar, não vou atrás de buscar o que quer. Várias partes do corpo também pode aparecer essas manchas no decorrer do tempo. E aí é onde ocorre acontecendo futuramente uma evolução dessa patologia não tratada, com complicações neurológicas, paralisias, problemas cardíacos, levando até casos de óbito. O diagnóstico dessa patologia é feito a nível diagnóstico laboratorial, tá? Então, o farmacêutico analista clínico seria um profissional habilitado a estar fazendo um diagnóstico laboratorial na pesquisa ou do agente causal, no caso, o treponema, diretamente, ou através de dosagens de soro, né? Pesquisa de anticorpos a nível de sangue.
Uhum. Bom, estou conversando com o Dr. Maurício Turkiewicz, farmacêutico analista clínico com especialização em farmacologia e em citologia clínica. O nosso assunto hoje aqui é sobre doenças sexualmente transmissíveis, prevenção e diagnóstico. E está tendo, inclusive, a colaboração do jornalista Luiz Brandão. Bom, doutor Maurício, fale sobre o cancro e a gonorreia.
Então, o cancro é uma DST também causada por uma bactéria chamada Haemophilus Ducreyi. Ela apresenta como sintomas uma dor de cabeça, febre, o paciente tem fraqueza e geralmente ela se instala esses sinais 15 dias após o paciente ter tido contato com seu agente causal. Feridas com dor e com secreção nos órgãos genitais aparecem com frequência e com crescimento de feridas mais avantajadas, né? No homem, principalmente na cabeça do pênis, na glande. Tá? E como é feito o diagnóstico do cancro? É feita a pesquisa laboratorial, através de uma pesquisa direta do bacilo de Ducreyi. Com relação à gonorreia, também causada por uma bactéria do gênero Neisseria, da espécie gonorreae, também afeta principalmente os homens, com uma dor na uretra durante o urinar, tem um corrimento, tá? E o diagnóstico dessa patologia é feita através de uma pesquisa direta nessa secreção, na busca desse agente causal. Tá? Então, farmacêutico analista clínico seria uma pessoa indicada para estar fazendo o diagnóstico laboratorial.
Uhum. Bom, muitas pessoas, doutor Maurício, ao desconfiarem que estão com alguma doença sexualmente transmissível, vão às farmácias, compram medicamentos para tomar por conta própria. Que problemas o uso inadequado de medicamentos pode causar e a quem está portando uma doença sexualmente transmissível?
Carlos, muitos são os perigos de se ingerir medicamentos sem o conhecimento do mesmo, né? É recomendado o auxílio de um médico, a busca pelo médico e a orientação de um farmacêutico. A automedicação pode levar a graves problemas, né? Que podem desde uma resistência aos agentes causais, no caso de bactérias e diversas DST, bem como promover hepatites medicamentosas, efeitos adversos, né, um sinergismo para aqueles pacientes que fazem uso de um medicamento de uso contínuo. Né. Então, o recomendado é que antes de fazer uso de qualquer medicamento, que o paciente fique atento, né, procure o seu médico e uma orientação do farmacêutico. É fundamental para a sua saúde o auxílio de um profissional na sua orientação.
Uhum. E como é que essas doenças podem ser evitadas? Como preveni-las?
Ela pode ser evitada principalmente com o uso de preservativo. Essa seria a primeira maneira da gente estar evitando. E segundo, tratamento das pessoas portadoras dessas DST. Não só do paciente, inclusive dos seus parceiros. Porque muitas das vezes o paciente trata e esquece do seu parceiro. e isso acaba sendo um agente transmissor e ainda proliferando as DSTs.
Uhum. Ok, bom, conversei com o Dr. Maurício Turkiewicz, farmacêutico, analista clínico com especialização em farmacologia e em citologia clínica. É também professor colaborador da residência farmacêutica com ênfase em citologia clínica da Universidade Estadual do Oeste do Paraná. Doutor Maurício, o jornalista Aloysio Brandão está aqui nos estúdios, mandando um grande abraço para o senhor, ok?
Ok, muito obrigado, Carlos. Um abraço a você, um abraço a Luiz e nos colocamos à disposição no que pudermos estar ajudando.
Ok, muito obrigado, tenha uma boa tarde.
Uma boa tarde a todos.